Olá a todos e bem-vindos a mais um Quarta Parede.
Quarta
Apesar de
parede.
que estamos aqui, eu e Fernanda, então o clima de que crime foi esse?
Praticamente, né?
Né? Mas vamos falar então de Lisbela e o Prisioneiro. E como tem cara de que crime foi esse, mas não é, você, Fernanda, é convidada então. E como uma boa convidada, eu preciso te jogar para os tubarões e pedir para você resumir o filme.
Ah, bora lá então, bora lá. Bom, gente, primeiro que Lisbela e o Prisioneiro é um filme brasileiro, né? Como o Arco das Meninas tá sendo, né, feito. Ele é um filme de 2003 e ele conta a história da Lisbela, que ela é, tipo assim, cinéfila, né? Podemos colocar assim. Adora ir no cinema, tem lá o noivado com Douglas. Tá vivendo uma vida super normal até que ela cruza com o Leléu, que é o Selton Mello. É um cara que ele vive de, enfim, de enganar pessoas, né? Fazer esses, como que fala? Pequenos golpes, né? E ele está sempre inventando uma coisa nova. E ele vai para a cidade da Lisbela fugido, porque ele foi jurado de morte por um cara, pelo Frederico Augusto. Frederico Augusto? Deixa eu só ver, calma aí. Não, ele foi jurado de morte pelo Frederico Evandro, que é um matador profissional, porque ele foi pego com a esposa do Frederico Evandro, que é a Inaura. E aí eles se cruzam, né, o Leléu e a Lisbela, e eles se apaixonam. E a história é isso aí. No que dá, tem que assistir. Ou ouvir o podcast, porque a gente já fala sobre isso.
Pronto. Uma coisa que eu queria falar primeiro, assim, é que a gente tá vendo outro filme do Gyula Hines, né? Porque a gente acabou de sair de Auto da Compadecida e veio para esse. E a gente até comentou que muitos dos atores são os mesmos, né? O Marco Nannini, a mulher que faz a Inaura, o Selton Mello, etc. E o roteiro também é do Jorge Furtado, então, quer dizer, entre outras pessoas, né? É um roteiro colaborativo, mas essa ideia, assim, de o que significa o cinema brasileiro e tal, esse filme representa muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? E ele tem colaboração de muitas pessoas interessantes e especiais. E a trilha sonora, mano, todas as músicas são geniais. A música do Caetano Veloso, a música que é a trilha sonora da Inaura lá.
Muito.
Tudo muito bom. E aí, tipo, o final ainda com Amor é filme. O
Amiga.
cheiro de mente e pipoca que dá quando a gente ama.
Amiga, é a primeira vez que eu, tirando Ana Júlia, que eu ouvi uma música dos Los Hermanos, eu gostei.
Qual que é a música dos Los Hermanos?
Que é a música da Lisbela, né?
Ai, amiga, eu nem tinha me tocado que era uma música dos Los Hermanos.
Sim, amiga. Eu acho que eles devem ter feito especialmente para esse filme, não?
Cara, eu acho que sim,
Deixa
porque
eu ver.
várias
Sim,
músicas
sim.
desse filme são feitas especialmente para esse filme, né?
É, e assim, foi muito legal você começar falando da trilha sonora, porque para mim, além de todas as outras coisas, é uma das coisas mais marcantes desse filme, que assim, é uma trilha que se eu coloco pra tocar, eu não pulo uma música, cara.
Exatamente, tipo, todas as músicas são muito fortes, muito
Muito.
impactantes, e é isso, assim, o fato de que, por exemplo, já que a gente está falando de traços de brasilianidade aí, eu sinto que muita da nossa formação audiovisual vem de novela. E em novela, a gente associa muito, tipo, músicas a personagens. Toda vez que um personagem entra em cena, toca a música daquele personagem, né? É uma coisa comum. E esse filme meio que faz isso. Então, assim, como você falou, tem a música da Lisbela, tem a música da Inaura, tem a música, sabe, do romance dos dois, que é a do Caetano Veloso. Cada pessoa, cada momento tem essa música, todas elas são muito boas. E você começa a associar certas coisas com isso também, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não é de uma forma que você fica... Lá vem.
Exato. Inclusive, a música da Inaura é a Espumas ao Vento, da Elza Soares. Que
exato.
Genial!
Muito bom. Eu, nossa, eu amo essa música. E, tipo, eu terminei o filme e eu fui ouvir essa música.
Amiga, sim. Oh, e eu vou te falar, a Elza Soares, ela tem uma voz... Que qualquer música que toca dela, você se arrepia inteiro, né? E essa é tipo assim, meu, casa tão bem com a personagem, tão bem com aquela atriz, né?
É isso que eu ia falar, porque assim, eu sinto que a Inaura é justamente, você olha para ela e você pensa, que mulherão da porra, porque assim, perfeita, a mulher mais linda do planeta Terra, zero defeitos. E aí, você vai vendo que essa história não é a história dela, entendeu? Esse romance não é o romance dela, e aí ela tem um tanto de dor e amargura e sofrimento. Que somente Elza Soares, com aquele na voz que ela tem, sabe? Aquela rouquidão que ela tem, pode transmitir essa quantidade de dor e complexidade.
Sim, e tem um outro aspecto da trilha que eu acho interessantíssimo, porque eu acho que casa perfeitamente com a história, que é assim, a história ela tem esse quê, né, de... Ah, enfim, ele tem um quê de Auto da Compadecida, né? Tanto na atuação, quanto na história, quanto no roteiro, quanto tudo, né? O cenário, enfim,
É,
tem
que eu sinto que é uma coisa meio de realismo mágico, né? É tipo,
muita coisa. Sim.
tem um quê de extra.
Tem um quê de extra. Só que ao mesmo tempo... Ele tem uma pegada meio rock and roll e a trilha, todas as músicas têm uma pegada rock and roll. Já parou pensar nisso? Tirando a do
Sim.
Caetano e a da Lisbela.
Mas ainda assim, tipo, a do Caetano, se a gente for parar pra pensar, ela é mais. Ela é mais pesada do que uma música do Caetano poderia ser também, por
É.
exemplo, sabe? E, cara, eu acho que, total, esse filme, ele é tipo. Até porque eu acho que por causa. A gente não consegue saber exatamente em que época ele se passa, né? Mas dá para entender aí que sei lá, na minha cabeça, uns anos 50, por aí.
Parece, né?
Parece, mas assim, é meio não estabelecido, né? E aí eu acho que essa coisa meio rock and roll jovem tem essa pegada, assim, sabe? De cinema americano, daqueles que, tipo, as mulheres usam saias rodadas e vão tomar milkshake com os mocinhos.
Sim.
E também essa O filme é estabelecido a partir justamente dessa coisa de cinefilia da Lisbela, né? Então eles tentam, é quase que um paralelo aí, uma metalinguagem, o que ela vê na tela é também o que está acontecendo na história dela e tal. Então eu acho que eles tentaram incorporar muito desse fio do cinema americano numa coisa que também fosse tipo tremendamente brasileira, né?
Eu amo, inclusive, essa metalinguagem que é usada do começo ao fim. Tipo, eu acho muito, muito, muito. Eles fazem de uma forma muito genial. E como, tipo assim, ela quer muito, né, viver uma história de cinema. E a história dela é muito mais interessante, cara. É muito mais divertida, é muito mais. Sei lá, é tudo de bom. Ai, eu queria falar. Ai, amiga, eu não sei se você já ia passar para os personagens, mas eu queria dizer que eu amo o personagem do Bruno Garcia, o Douglas.
Vamos falar dele, porque eu acho que o Douglas, cara, é aquele cara com masculinidade super frágil que precisa então se apegar a qualquer coisa que o faça ser mais homem, sabe? Mais macho, especialmente nessa cultura nordestina do cabra macho e tal. Ele obviamente não é essa pessoa, ele é um medrosão, assim, sabe? Então ele se apega às coisas que tornam ele acima dos outros, que é tipo, ele foi para o Rio de Janeiro e agora ele fala assim. E também o fato dele ter dinheiro e tal, mas assim, no fundo, no fundo, ele é gente como todo o resto daquela gente. Uhum. E um medrosão tamanho.
Não, e tipo assim, claramente ele tá ali com a Lisbela porque ele tá com a Lisbela, mas ele, meu, ele não quer estar ali, né? Tipo, ele quer ir pro Rio de Janeiro. Essa é a parada do Douglas, né?
Sim, mas é muito louco isso, porque assim, ele quer ir para o Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele não quer. Porque no Nordeste, ele ser o cara que ele foi para o Rio de Janeiro naquela época, ele é um peixe
Diferentão, né?
grande. É. E se ele for para o Rio de Janeiro de fato, ele vai ser mais um nordestino vindo para o Sudeste, entendeu? Todo esse glamour que ele tem vai se perder. Então eu acho que ele habita esse meio termo aí.
Faz todo sentido. Tipo, ele quer, mas ele quer ser especial.
Exato. E aí eu tipo, eu sinto que as condições em que ele vai para o Rio de Janeiro, assim, de tipo, ah, então, essa é a minha lua de mel e a minha mulher me fugiu no altar e eu vim aqui mesmo assim, ele vai ser um especial porque as mulheres vão ficar, ai, não, bebê, você não merece isso.
No final ele tem o desfecho que ele quer e merece, né, na real.
É, exatamente. Todo mundo sai feliz, assim. Por exemplo, o pai da Lisbela também é um cara que você fica o tempo todo assim, nossa, meu Deus, o estereótipo aí do coronelzão nordestino e tal. Mas no final das contas, quando a filha dele vira pro pai e fala assim, cara, você não tá entendendo, eu amo o Leléo, independentemente de qualquer coisa. Sabe, eu amo ele, eu vou ficar com ele. Ele vai lá e fala, ok, então vai. E ainda a última coisa que ele fala para ela é que seja feliz, sabe? Então também, tipo, eu acho que o Galhazi é muito bom nessa coisa de, tipo, criar estereótipos que você imagina que vão se manter para os personagens. Por exemplo, o Leléo é o trambiqueiro mulherengo. Só que aí, quando ele se apaixona 100%, entendeu? A Inaura é essa mulherona, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ela é a pessoa que é rejeitada e que sofre e que vira matadora, sabe?
E o fato do Frederico Evandro, tipo, ele é o fodão machudo que mata geral, só que ao mesmo tempo, na hora que ele tem a oportunidade de ma matar a mulher dele, ele não mata.
Exatamente. E ele é morto por uma mulher também.
Ele é morto por uma mulher, ele é enganado, tipo, ele é passado para trás, se parar pra pensar, o filme inteiro, tá ligado?
Não,
Apesar dos
até
pesares.
a gente vê até tipo a reação dele perante ao boi, por exemplo. Se ele fosse tão macho assim, ele teria feito o que o Leléo fez, sabe? Não ficado ali tremendo, segurando uma arma.
Exatamente, exatamente. E, cara, é muito interessante isso que você aponta. Inclusive, esse último quote aí do pai dela. Ai, eu acho tão bonito, sério. Tipo, ai, cara. Esse filme é maravilhoso, né? Vamos combinar.
Né? E esse final, justamente usando a metalinguagem de novo e voltando no tempo, e assim, é claramente uma volta no tempo que não funciona sem você ter visto a outra parte, entendeu? Ela não
Sim.
é estruturalmente correta, assim, ficam uns buracos que eu fico tipo, gente, genial, perfeito.
Sim, cara, tipo, ele tem uma abertura e um fechamento que casa perfeitamente e, tipo, meu, é muito um filme assim, é para isso que eu quero ir no cinema, sabe? É para esse tipo de coisa que eu quero assistir.
Sim, total. Mas eu acho que chegou a hora da gente entrar nos dois principais e falar de Lisbela.
Vai, vamos lá. Ainda bem que você é a líder, né, desse podcast.
Exatamente, eu já te joguei para os tubarões, agora é minha vez. Cara, para mim, a Lisbela é essa personagem que viveu a vida inteira dela, tipo, fechada dentro de casa. Então, toda a experiência de vida dela, na verdade, vem desse consumo de fantasias, né? Desse consumo de cinema e tal. E aí ela é essa cinéfila, mas mais porque eu sinto que, no fundo, no fundo, ela quer ser a pessoa que vive, entendeu? Ela tem um coração aventureiro, só que ela tá presa numa vidinha de, tipo, da filha perfeita, que vai casar com um cara que esperam que ela case, etc. E aí ela acha que ela não tem a coragem de ser a heroína que ela assiste no, nos filmes, mas no fundo ela tem. E como você disse, assim, a vida real é muito mais interessante do que qualquer fórmula perfeita de cinema, né? E, novamente, para mim, ela é essa, tipo, quebra de um estereótipo, assim, é o estereótipo da menina perfeita do interior. E aí, no fundo, você percebe que, tipo, na verdade, não. Na verdade, ela quer ser trambiqueira com o Leléu e viajar pelo Nordeste e, tipo, curtir uma vida muito mais porra louca do que esperado, né?
Sim, é, tipo assim, eu acho que também o lance dela ser muito romântica, né, algo que foi construído por conta dos filmes que ela assiste, é o que impulsiona ela a querer viver aquele romance, porque assim, em vias práticas, racionalmente falando, é um romance muito incerto, né, tipo, um cara que ela acabou, eu acho muito interessante, porque a forma como eles se apaixonam é meio Romeo e Julieta, eles acabaram...
É muito insta-love, mas só que assim...
Funciona.
Oi?
Funciona, né?
Exatamente, funciona, e pra mim, eu, tipo, eu perdoo isso, porque eu vejo como, tipo, ah, é um clichê de cinema, justamente, entendeu? Eles estão usando outra coisa de filmão clássico, que é, tipo, amor à primeira vista, sem você nem saber nada sobre a outra pessoa. E aí eu meio que compro pra embarcar na história, assim. Mas eu também acho que é, tipo, do nada. Ele olha pra ela, ela olha pra ele, eles não sabem nada sobre um sobre o outro, e eles já vão, tipo, amor da minha vida, eu mudei, eu não sou mais o homem que eu era.
Exato. É, tipo assim, eles pegam todos os clichês e eles usam de uma forma muito inteligente, que assim, você sabe que aquilo ali não é uma falha de roteiro, entendeu? Você sabe que aquilo ali não é, tipo, você não tá assistindo After, que é um filme ruim, que o roteiro era pra ser genial na cabeça da pessoa que escreveu, e é só péssimo, né? Não, tipo assim, ele pega todas as coisas, todas as referências, né, inclusive da Lisbela, pra fazer uma coisa que funciona muito bem, que faz todo sentido para aquele momento ali, porque vamos combinar, tipo, qual que é o grande futuro da Lisbela? Ela vai ser uma dona de casa, tipo assim, ela vai ser uma dona de casa, esposa de um cara, entendeu? Assim, e eu não tô criticando as pessoas que escolhem isso ou que têm essa vida, eu tô criticando no sentido que ela não quer essa vida, ela quer outra vida, ela quer viver aventuras, ela quer viver um grande amor. Então eu acho muito legal ela, tipo, largar tudo, e ela vai mesmo, e as pessoas ainda falam, meu, ele vai deixar de gostar de você, o Leléu, isso aqui, ela fala, meu, não tô nem aí, que se dane, eu quero pelo menos viver essa paixão do que não viver nunca, e eu acho isso incrível, a personagem é muito corajosa. Sim,
pra mim, é isso que ela fala, de tipo, mesmo se ele me abandonar, eu prefiro viver esse momento e terminar. Isso, pra mim, tipo, diz tudo sobre a personagem, né? Que é isso, ela quer viver a vida intensamente e não é só, tipo, ela tá escolhendo esse homem. Ela tá, tipo, escolhendo abandonar tudo que ela sempre quis pra correr atrás de um homem. Não é. Ela tá, tipo, abraçando a vida que ela sempre quis, na verdade. Por um acaso, envolve o homem que ela tá apaixonada também, sabe?
Exato, e assim, em algum momento ela deve ter sido apaixonada pelo Douglas, e é interessante porque ela só tá muito animada com o Douglas no começo do filme, porque eles estão indo no cinema, eles acabaram de sair do cinema, ela tá super animada com a continuação da história, e aí eles pegam o carro e ele fica dirigindo loucamente pela cidade, e é o único momento que ela tá, tipo, super envolvida ali com o Douglas, e, tipo, animada de estar com ele, porque eles estão fazendo uma coisa diferente, sabe?
Sim, e eu acho que também ela estava vivendo um pouco essa fantasia, né? De, tipo, acabou de sair do cinema, então ela estava fantasiando onde essa história poderia levar, e aí, por um acaso, o Douglas era o cara que estava ali também, sabe?
Exato.
E talvez, a gente não vê isso, mas talvez o Douglas também seja o cara que a apresentou para o cinema, assim. Porque o pai dela não tem muito cara de quem ia deixar a filha aí no cinema sozinha, sabe?
É, eu acho que o Douglas deve ser aquele cara que é, tipo, o primeiro namoradinho. E aí, eventualmente, o primeiro namoradinho tem que acabar, né? Tipo, acho que, pelo que eu entendi na história, para mim soa que pros dois aquilo já acabou. Tanto que ele não fica, tipo, mal quando ela some no casamento. Ele só fica, tipo, tá, mas o que que eu faço agora, hein? Me ajuda aí.
Não, e é puramente orgulho ferido, mas não é que ele tá sofrendo de amor. Eu acho que, por exemplo, a Inaura, quando o Leléo a abandona pra ficar com a Lisbela, aquilo é uma dor de amor, assim.
Uhum.
E eu gosto muito desse arco dela também, que é justamente, tipo, dor de amor é aquela em que você, ao mesmo tempo, quer matar a pessoa e fala, tipo, eu não me importo, vai lá, estraçalha ele. Mas, no fundo, você fica também, ah, não, né, não pode, porque eu prefiro que ele seja feliz.
É, tanto é que o Leléo é, tipo, super gente boa com ela. Ele é super honesto e sincero.
Sim, e ela também, assim, quer dizer, eu entendo ela tentar insistir um pouco, entendeu? Porque é isso, ela tá apaixonada por ele. E às vezes, tipo, uma migalha de amor, quando você tá nesse nível de paixão, já é o suficiente, sabe? E aí ele faz questão de mostrar pra ela que, tipo, não é o suficiente, sabe? E eu espero que ela encontre esse amor completo um dia na vida dela. E eu gosto muito quando o Leléo justamente fala, assim, a Inaura vira pra ele e falou assim, ah, mas você disse que você me amava também. E o Leléo responde algo do tipo, é, mas antes eu não sabia o que era amor de verdade, agora eu sei, eu posso te dizer que não, eu não te amava.
Sim, amiga, eu acho todas as situações tão críveis, tanto a da Lisbela quanto a da Inaura, porque, tipo, é, claro, é tudo exagerado, né? Mas quando você tá muito apaixonado e você não consegue aceitar a rejeição, todo mundo fica meio Inaura, tá ligado? E o Leléo, esse quote dele é tão perfeito que, assim, eu namorei, né, algumas vezes aí. E o meu primeiro namoradinho, eu achava que eu amava ele, mas eu só descobri que eu não amava quando eu amei a primeira vez. Eu falei, cara, faz todo sentido o que o Leléo tá falando, mano. Que assim, é você realmente sabe, é tipo orgasmo, você só sabe se você teve quando você tem.
Total, é muito tipo, se você tá na dúvida se você teve, você não teve.
Exato. E se você ficar assim, eu acho que é isso, não é.
É, não é. Quando for, você vai saber.
Exato, exato, exatamente. E, inclusive, amiga, sabe o que eu fiquei pensando? O Leléo, ele é muito a junção do Chicó, não no sentido de inocente, mas, né, da paixão dele lá.
Uhum.
Com o João Grilo, porque ele é super esperto, né?
Sim. Cara, eu adoro esse personagem do trambiqueiro de bom coração. Ai, porque eu sinto que essa é a alma
do brasileiro.
Do brasileiro, exatamente. Eu sinto que, tipo, todo mundo aqui tem essa cultura do jeitinho, mas é o jeitinho que é, tipo, pra você poder lutar contra o próprio sistema que te fode diariamente, sabe? É o jeitinho para você poder sobreviver, mas é o jeitinho de bom coração, e a partir do momento que o seu jeitinho começa a foder a vida das outras pessoas, você fica nananana.
Exato. Amiga, exatamente. Para mim, esse é o core da nossa cultura brasileira. E a Lisbela também, porque é aquela coisa de olhar para os filmes de fora, né, e querer uma vida diferente. Eu acho que isso também resume muito o Brasil.
Sim, e eu adoro quando o Leléo chega e coloca um aviador atrás dela e fica, você nunca ouviu falar de artista nacional, não?
Sim! Ai, é tudo! E isso para pensar, o Douglas também tem isso, né? Só que o negócio dele é o Rio de Janeiro.
Sim, exatamente, mas assim, você consegue perceber também que assim, pelo visual dele, é tudo meio importado também, sabe? Essa moda que tá na moda no Rio de Janeiro também não é uma coisa tipo a cara do Brasil, é uma coisa que foi muito importada dos Estados Unidos também, sabe? E é muito louco a gente parar para pensar justamente nisso, assim, se a gente estabelecer que esse filme é nos anos 50, É a época da bossa nova. E é quando os gringos começam a consumir muita música brasileira. Entendeu? Tipo, a bossa nova virou um fenômeno gigantesco lá fora, sabe? Então, justamente essa ideia de, tipo, mano, a gente não é o tão, assim, síndrome de cachorro vira-lata, assim, sabe? Nós somos o cachorro caramelo, e o cachorro caramelo, no final das contas, é o melhor cachorro que tem.
Sim, amiga. E também isso faz muito sentido com o personagem também, do porquê que ele quer tanto ir pro Rio de Janeiro. Porque naquele momento, o Rio de Janeiro era o centro do Brasil. Era tudo que tinha que acontecer estava acontecendo ali, sabe?
Então, a minha pergunta é: você acha que ele vai ficar no Rio de Janeiro agora que ele foi?
Ah, eu acho que sim. E você?
Então, cara, eu não sei justamente porque eu fico assim, tá, mas ele vai pro Rio de Janeiro, vai fazer o quê lá? Que pessoa que ele vai ser lá? Porque esse dinheiro que ele tem no Nordeste, no Rio de Janeiro, vai ser gente como gente.
Não sei, é, também tem isso, mas eu acho que ele ia usar muito esse estereótipo do cara que foi deixado na igreja.
Sim, do tipo, venha me consolar, eu sofri tanto.
Sim, e eu acho que ele ficaria lá porque, assim, é muito visível que a Lisbela é a única coisa que prende ele na cidade, né? Além dessa coisa de querer ser especial, mas tipo, você não vê o Douglas tendo interações com outras pessoas significativas na vida dele. O que me leva a crer que a Lisbela é a única coisa que o prende.
Sim, de fato, de fato. É, eu só acho que é isso, assim, eu acho que ele vai ter que mudar bastante, a personalidade dele vai ter que mudar bastante. Ele vai ter que abaixar um pouco a bola.
Sim, total. Amiga, e o Frederico Evandro? Que inclusive para mim é perfeito esse nome. O nome do meu filho vai ser Frederico Evandro.
Adoro! Cara, eu acho que eu queria começar falando que eu acho que o Nanini é um dos maiores atores que a gente tem no Brasil. Ele é
Nossa,
muito bom.
sim.
E assim, é muito difícil você ver um ator, especialmente mais velho, né? Porque nesse filme ele já tá mais velho, que consiga ir de tipo parecer um machão até parecer o cara mais fofo do planeta, até tipo. Você nem mesmo pensa na idade dele, assim, você não pensa, putz, esse cara tá meio velho pra pra ficar arrastando pessoa pela gola, sabe? A coluna dele vai doer. E
É.
eu acho. Oi?
Sim.
Eu acho isso, tipo, muito bom e diz muito sobre o Nanini. Mas para além disso, eu acho que a gente já até falou, né? Esse cara que, tipo, parece ser o fodão, parece ser o machão, mas no fundo, no fundo, sem a arma dele na mão, ele não é nada, entendeu? Ele não. Como a própria Inaura diz, ele é casado com a morte, não com ela. Ele não tem nenhuma relação humana verdadeira, a não ser essa de, tipo, ser um matador. É, e ele também, se ele não está pegando uma vítima de surpresa, que não espera e que está desarmada e que está morrendo de medo, ele também não sabe lidar, entendeu?
Sim, total. Eu concordo. E ele me lembra, tipo, eu acho incrível ele ser um matador de aluguel, porque isso me lembra muito o Severino do Auto da Compadecida.
Amiga, mas é muito o Guel Arraes chamando os amigos dele para tipo, vem cá.
Muito assim, gente, olha, eu tô com um roteiro aqui que vai ser tão, não, tão não, vai ser muito genial, tipo o Auto da Compadecida, vocês estão afim? E a galera fala, bora, topo super.
Exatamente, exatamente. Mais alguma coisa sobre mais alguém?
Nossa, eu não sei. Eu sei que esse filme tem quotes maravilhosos que dá para usar praticamente
Muito!
todo.
Tem muitos. Tipo, ele só é coach maravilhoso atrás de coach maravilhoso. Comigo é na nhanha. Eu
Comigo
amo.
é na nhanha, assim. É, tem um que o Selton Mello fala que, assim, como é que era? Tipo, ah, o bom da mocinha ser brasileira é que o beijo já vem traduzido. Que é muito bom também, velho.
Muito bom também. Nossa, perfeito.
E, meu,
não, e a igreja lá do que ele inventa, qual é o nome da igreja que é
puta,
muito boa?
Puta, peraí, que no Letterboxd tem, calma. É Igreja dos Adventistas pela Fé no Corpo Glorioso.
Eu amo, acho perfeito.
Ah, inclusive, eu queria dizer que eu assistindo o filme, eu pensei assim, mano, esse filme representa toda a nação cinéfila do Letterboxd, né, sendo a Lisbela, e o Leléo é o Marcelo VIP.
Eu vi a sua review.
Amiga, não é isso?
Da cinéfila que se apaixonou pelo Marcelo VIP.
Não é isso, amiga, é muito isso. Eu amei, adoro. Quando eu pensei nisso, eu falei, ah, esse filme é ainda mais precioso.
Uau.
Amiga, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar, sendo bem sincera.
Então é isso, perfeito, fechou, rolou, falou, valeu.
Falou, valeu.
É, muito obrigada, Fernanda, por ter participado.
Muito obrigada pelo convite, eu amo esse podcast, inclusive ontem eu estava ouvindo do Alto da Compadecida, maravilhoso.
E onde as pessoas podem te encontrar nas redes?
As pessoas podem me encontrar em @heyhentz no Instagram e no Letterboxd. Podem me encontrar @dotdothands no Twitter, especialmente se vocês quiserem ver eu comentando o BBB. E no arroba que crime foi esse, não é mesmo?
Esse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores do Catarse, cujos nomes, infelizmente, não poderei falar neste episódio, pois estou temporariamente sem acesso. Porém, vocês sabem quem vocês são. Muito obrigada, suas lindas, maravilhosas. Beijos. E se vocês quiserem entrar em contato com o Quarta Parede, nós estamos no Twitter, no @QuartaParedePod. É, no Facebook, você se vire, você que lute. Se você está no Facebook, você merece sofrer. E vocês podem mandar e-mails também para quartaparedepodcast@gmail.com. Nós também estamos no site do Podcast Delas, www.podcastdelas.com.br. Ok, bom, falta mais alguma coisa eu promover? Não, eu mesma, @AnaLivMS, Ana com dois N's. É isso, gente. Vamos de tchau, Fernanda.
Amiga, eu acho que a gente tem que falar tchau e a gente tem que terminar com Amor é Filme.
Tá, ok. Vamos lá. Um, dois, três e
tchau!
O Amor é
Filme!
Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama.
Perfeita.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.